Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil, chegando para mais uma semana na companhia de vocês, trazendo sempre aquele papo legal, os nossos convidados super especiais. Hoje temos uma convidada aqui, que já é veterana dos Sons do Brasil, a gente vai falar a respeito disso, e eu quero já dar as boas-vindas a ela, que está lançando álbum novo agora em abril, já teve até show. Eu quero saber a respeito de tudo isso, o que ela tem para falar com a gente. Temos aqui a cantora e compositora Luísa Toller. Chega mais no Sons do Brasil, seja bem-vinda.
Oi, Serginho. Olá, ouvintes do Sons do Brasil. Estou muito feliz de estar aqui pela segunda vez e animada para essa conversa.
Eu que agradeço muito mesmo, Luísa, você ter aceito esse convite. Retornando, a Luísa que já esteve com a gente aqui, não vou precisar, não lembro exatamente quanto tempo, mas junto com o grupo Casa 7, ao qual ela fazia parte, e hoje está vindo aqui lançando carreira solo, trabalho solo, ela que faz parte de vários grupos. Durante o papo a gente vai falar um pouco a respeito disso, e ela traz para nós aqui o Mulher Bomba. Uau! Coisa forte, hein? Mulher Bomba. Luísa, trabalho novo, primeiro trabalho solo. Fala pra gente do Mulher Bomba. Apresenta pra gente esse trabalho.
Tá certo. Eu sempre tive vontade de fazer um trabalho solo e demorei muito pra escolher que repertório seria esse, né? Tanto que eu brinco que é um disco que vem sendo construído há pelo menos 10 anos. Porque em 2013 eu fiz a minha primeira reunião com o Ivan, com o Boi, né? Ivan Gomes, que produziu o disco. E a gente naquela época tinha uma proposta de disco que era um disco de intérprete. Na época eu não me considerava muito compositora, apesar de já ter algumas músicas minhas compostas. Com o tempo eu fui compondo muito mais, e com a pandemia eu acho que isso se intensificou, assim, por questões pessoais, por ter um momento também de explosão criativa, de passar por várias questões, o mundo, tudo que a gente estava vivendo. E aí ficou mais fácil, assim, de escolher o repertório que eu queria gravar. A gente escolheu uma formação também que pudesse ser fácil de ensaiar e de gravar tudo ao vivo. E aí nasceu o Mulher Bomba, que agora em abril, eu lancei nas plataformas no dia 8, e no dia 16 teve o meu primeiro show de lançamento. E aí pretendo fazer muitos outros.
Você falou que montou um time bacana, uma trupe legal te acompanhando ainda. Como é que foi a regimentação dessa galera toda? Como é que foi juntar o time aí?
Ele foi por etapas, né? Essa primeira parte, eu decidi chamar o próprio Ivan, que fez a produção, para tocar baixo e também fazer alguns arranjos. O Gustavo de Medeiros para tocar violão e bandolim, por uma questão também da gente já ter muitos anos juntos, de acompanhamento, de intimidade, de trabalhar junto e tocar, pensar o arranjo junto. E o Lê Coelho, na verdade, que foi uma estreia no sentido de um trabalho mais permanente, porque eu já participei de discos dele, ele já participou de discos meus, mas a gente nunca tinha feito uma coisa junto assim desde o começo, né, de planejar e construir um arranjo juntos. E aí com os três a gente fez esse encontro de ensaios, de preparar os arranjos, a gente gravou tudo em um final de semana, e mais pra frente eu fui chamando as participações, que são instrumentistas que eu também admiro muito. Primeiro foi a Maria Cecília Colasso, que tocou caixa, né, com vassourinhas. Assim, então é a única bateria no disco, é uma bateria muito fina, muito elegante, que tá ali no bolero. Depois veio a Vanessa Dourado, que também me acompanha nos shows, fazendo os violinos. Então a gente quis dar aquele arranjo de cordas, né, uma sensação mais dramática e grande assim para duas músicas do disco. E por último veio a Júlia Tizumba, que foi uma grande amizade que nasceu durante a pandemia por causa da música Mãe na Pandemia, que foi uma marchinha que viralizou e que depois ela gravou. E aí eu chamei ela para tocar percussão e para cantar. Só que a gente só foi se conhecer no show de lançamento, porque ela morava em Minas, mora, né? Então ela gravou tudo de lá. A gente foi se falando pela internet e ela gravou tudo de lá. Então também vieram aí essas três instrumentistas para somar, para ficar um time bem luxuoso.
E foi esse time que participou, do show de lançamento no dia 16 de abril?
Sim, na verdade a Maria Cecília não, porque era isso, né? Ela toca caixa em uma música, então a gente optou por fazer um show sem bateria. Então no show não tem, mas a Vanessa Dourado e a Júlia Tizumba participaram. A Vanessa, inclusive, a gente colocou o violino em outros arranjos, eu até brinquei, falei, deu vontade de regravar, porque o violino que ela toca é uma coisa enlouquecedora de bonita, assim. E aí ela entrou na banda, né? Estamos super ensaiando para próximos shows.
Com esse trabalho da Vanessa Dourado, você falando, olha só, no Chachado Novo, que ela toca rabeca lá, né? Muito interessante o trabalho da Vanessa.
A Vanessa, ela também canta e toca mandolim. Então, assim, a gente tá explorando ela, todas as habilidades. Ela faz segunda voz, ela canta super bem. Aí ela faz umas coisas que ela dobra violino cantando. Aí ela toca mandolim nas músicas que o Gustavo gravou, mandolim e violão. Então, é uma banda, assim, muito chique.
Luísa, já fizemos a apresentação do Mulher Bomba aqui verbalmente, eu quero começar a apresentar musicalmente. Vamos mandar um som pra galera, o que que nós temos na mão aí pra soltar logo de largada?
Tá certo, a primeira música, na verdade, vai ser a música que deu nome ao disco, mas que não está no disco, que se chama Se Não Fosse Poeta, Seria Mulher Bomba. É uma música que eu fiz em cima de um texto da Luísa Romão, minha xará, que é uma poetisa, slammer, performer, uma pessoa muito incrível de se acompanhar ao trabalho. E eu decidi fazer essa música primeiro, totalmente produzida por mulheres, então eu chamei a Neila Kadi para produzir e muitas outras colegas para fazer coro, né? Então é um trabalho super forte nesse sentido e que teve programação eletrônica. E como o disco ele é todo mais acústico de cordas, eu achei que não fazia sentido essa música estar no disco. Então ela veio como um single em março, anunciou a chegada do disco e depois veio o disco. Então vamos começar com ela.
Vamos nessa então, Se Não Fosse Poeta, Seria Uma Mulher Bomba, com Luísa Toller abrindo a parte musical do Sons do Brasil 372 e a gente volta daqui a pouquinho.
Se não fosse poeta, seria mulher bomba, dessas que explodem ao primeiro tapa ou ao primeiro toque. Dessas que fazem lâmina com o aço dos nervos e ficam assim. Pedaço de carne encravado no asfalto, choro mofado na contramão. Na falta de dinamites me sobram desejos, enquanto a cidade queima te peço mais um gozo. Utopias de proveta não constroem amanhãs, então venha com seus pecados, seus medos, suas dúvidas. Profanaremos toda e cada bandeira, protegidos pelo gemido, a prova de bala, suor escorrendo revolta. Asepsia é cotidiano de zumbis. Se é pra ser fantástica, prefiro chamar caipora. Cabelos em chamas, pés pra trás, ir em frente, exige costas, calcanhares expostos. Já que o passado volta quando não se aprende, que toda barbárie cresce quando não aprende. Se não fosse poeta, seria mulher bomba, nem anêmica, nem atônita. Exata medida da realidade, com a força lírica. Se não fosse poeta, seria mulher bomba, nem anêmica, nem atônita. Exata medida da realidade, com a força lírica. Se não fosse poeta, seria mulher bomba, nem anêmica, nem atônita. Exata medida da realidade de uma força lírica. Se não fosse poeta, seria mulher bomba, nem anêmica, nem atônita. Exata medida da realidade com a força lírica. Se poeta, prata seria a mulher bomba, nem anêmica, nem atônita. Exata medida da realidade com a força lírica.
Estamos de volta depois de Se Não Fosse Poeta, Seria Uma Mulher Bomba. Que nome forte isso, hein?
Pois é.
Pegando nisso, Luísa, o álbum todo, você falou, você escreveu durante a pandemia, mas ele tem um mote muito grande em cima desse movimento feminista, essa coisa toda. Você é uma ativista bastante atuante nesse meio. Então, mesmo que essa música, como você falou, ela não faz parte do disco, mas ela foi o start de tudo isso, o lançamento de tudo isso, o disco ele traz muito dessa coisa mesmo, né? Desse ativismo feminino, as suas letras, elas acabam abordando muito esse tema e você fala que são provocações feministas, mas na verdade são provocações não no sentido de chamar pra briga, mas no sentido de abrir uma certa reflexão sobre o assunto. É bem por aí o negócio, né?
Sim, eu cheguei até a comentar em outras entrevistas que essa ideia da bomba, né, ela não é destrutiva, ela é talvez uma ideia de implodir por dentro e de tentar modificar algumas estruturas. Então, as músicas, elas têm textos que não são super militantes no sentido literal, mas que trazem reflexões, né, então é por aí as provocações.
E a gente, como você já comentou, isso foi concebido durante a pandemia. Você já falou que foram momentos pessoais aí e tal. E realmente foi um momento meio tenso. Muita gente, quando eu digo tenso, assim, muita gente estava ali vivendo o dia a dia sem saber o que iria acontecer no dia seguinte. Foi um momento que mudou muito a vida de todo mundo. Tudo muito, muito ativo, trabalhando. De repente se viu preso dentro de casa. Claro, a vida continuou, mas de uma forma totalmente diferente, onde você olhava para fora. Eu até falo para muita gente quando eu estou conversando, tinha hora que eu olhava para fora e eu achava que é ver um The Walking Dead do lado de fora, aquela coisa meio louca, do jeito que foi vendido a história. E claro, era um momento tenso mesmo, porque ninguém sabia o que estava acontecendo.
Sim.
E aí, você falou que você já tinha composto algumas coisas antes, mas foi aí que deu essa aflorada, quer dizer, foi uma forma, de repente, de você descarregar um pouco dessas tensões ou desse momento meio incerto que a gente estava vivendo naquele período?
Foi sim, eu acho que juntou, assim, né, eu tinha parido há um tempo atrás, então quando eu tava voltando a trabalhar, a minha filha tava com 5 meses, fechou tudo, e eu tive que ficar em casa com ela, naquele contexto de sem saber o que vai acontecer e como adaptar o meu trabalho pro online, né, que eu sou professora de música também, então eu tive que aprender bastante coisa nesse novo contexto. E aí as músicas foram aparecendo muito naturalmente. Algumas músicas vieram direto já com a melodia e letra juntas. Outras eu fiz a letra primeiro, depois fiz a música. Teve música que às vezes as pessoas me mandaram pra eu botar letra. Teve letra que eu mandei para as pessoas botarem música. Então foi um período muito criativo, que foi uma forma mesmo, assim, de lidar com as dores também. Eu vi recentemente uma entrevista da Letrux, que ela fala, eu componho porque eu preciso. É chique que a gente fala, que bom, componho para os outros ouvirem, ótimo, mas também existe essa necessidade de colocar os nossos sentimentos. Tudo, às vezes, que a gente não quer nem ouvir, né? Que a gente não quer lidar, a gente, às vezes, joga na música. Então, passou bastante por esse processo. E foi bom, assim, hoje em dia, quando eu escuto, me dá uma coisa boa. Não traz sofrimento, não.
E de uma forma geral, nesse período, por mais que nós estivéssemos trancados dentro de casa, vamos dizer assim, o lado tecnológico, né, a questão da internet, ela facilitou muito, talvez, que a gente pudesse enfrentar esse momento de uma forma menos, não digo menos dolorida, mas menos pesada, não é? Porque quando você fala disso, eu fiz algumas letras, mandei, recebi algumas músicas, a internet foi fator fundamental dentro disso, esse lado tecnológico do momento. Talvez se isso fosse há 20, 25 anos atrás, aí a coisa ia ser mais maluca, né?
Nossa, é, daí ia se isolar mesmo, assim, né? E eu acho que uma coisa que aconteceu muito com esse período de lockdown, de todo mundo em casa, foi que a gente conseguiu fazer vídeos de música juntos, né? Foi até uma coisa que bombou, que de repente todo mundo estava produzindo alguma coisa juntos nesse sentido. E um dos primeiros que rolou foi um movimento que começou de um grupo de amigos, que é uma música que ficou muito famosa na época, que chamava Samba da Quarentena. E que foi isso, assim, na primeira semana de lockdown eu fiz a música na terça, alguém botou um refrão na quarta, na quinta todo mundo gravou, no domingo saiu um vídeo. A gente nunca tinha produzido uma coisa tão rápido e que, na verdade, a gente nem imaginava que ia tomar uma proporção tão grande. Depois fez sucesso fora do Brasil, teve pessoas que quiseram regravar a música. Então, é assim, é legal também quando a gente vê até onde a internet nos leva, né? Até onde ela pode chegar.
Pois é, o quanto ela foi útil nesse momento. Eu vou pedir licença para você, Luísa. Chegamos no momento Pitaco Sons do Brasil, então eu vou dar o primeiro pitaco hoje, tá bom? Peço licença para você. E nós estamos trazendo aqui um trabalho de um cantor novo que está lançando um álbum também chamado Recanto, que é o Ciro Belucci. Nós recebemos esse e-mail com esse lançamento dele através da assessoria, ouvimos aqui e pensamos uma música lá que é o Baião de Quatro Toques, que a gente vai tocar agora para os nossos ouvintes, para todo mundo conhecer esse trabalho novo que está chegando do Ciro Belucci. E a gente volta no segundo bloco para continuar o papo. Vamos nessa e já voltamos.
Quando bater no coração, quatro pancadas e depois um guis. Pode escrever. Falha não. É tentação de ser muito feliz. Quando bater no coração, quatro pancadas e depois um guis. Pode escrever, não falha não. É tentação de ser muito feliz. Por isso é bom esse baião de quatro toques, carregadinho de premonição. Ele não deixa que a batida se desloque, que se afaste do teu coração. Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve, é o destino que sempre se quis. É uma quinta sinfonia de Beethoven, que decantou e só ficou raiz. Dá pra sentir a exatidão no tic-tac do seu coração. Dá pra entender que esse baião de quatro tons, tanto tentou, que se tornou a tentação desse país de ser assim.
Quando bater no coração, quatro pancadas e depois um bis. Pode escrever, não falha não. É a tentação de ser muito feliz. Quando bater
no coração, quando bater
quatro pancadas e depois um bis. Pode escrever, não falha não. É a tentação de ser muito feliz. Por isso é bom esse baião de quatro toques, carregadinho de premonição. Deixa que a batida se desloque e que se afaste do teu coração. Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve, é o destino que sempre se quis. É uma quinta sinfonia de Beethoven, que decantou e só ficou raiz. Dá pra sentir a exatidão do tic-tac do seu coração.
Dá pra entender que esse baião de quatro tons, tanto tentou, que se tornou a tentação desse país de ser assim.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Tristeza bate na porta, Senhora das Dores. Tem hora que a tristeza bate na porta, Senhora das Dores. Estendo-lhe a mão, passo um café. Mas ela de pé sugere que eu vá me deitar. Ó doce senhora, não é de agora que o mundo demora a se justificar. Tem hora que a tristeza bate na porta, Senhora das Dores. A tristeza bate na porta, Senhora das Dores. chão, de molho no canto, derrama pro santo, mas ela insiste em ficar. Senhora, sua benção, mas peço licença, da porta pra fora, o mundo lhe espera passar. Tem hora que a tristeza bate na porta, senhora das dores. Tem hora que a tristeza bate na porta, senhora das dores. Estendo-lhe a mão, passo um café, mas ela de pé sugere que eu vá me deitar. Ó, doce senhora, não é de agora que o mundo demora a se justificar. Tem hora que a tristeza bate na porta, senhora das dores. Tem hora que a tristeza bate na porta, senhora das dores. O pano de chão, de molho no canto, derrama pro santo, mas ela insiste em ficar. Senhora, sua bênção, mas peço licença, da porta pra fora, o mundo lhe espera passar.
Estamos de volta agora no nosso segundo bloco e vocês acabaram de ouvir com Luísa Toller, Senhora das Dores. Essa já faz parte do Mulher Bomba.
Sim, essa é a canção que abre o disco, que é minha e que foi feita 100% no contexto pandêmico que a gente estava conversando. Eu provavelmente fiz ela em abril. Eu me lembro muito assim, porque eu passei temporadas, né? Então, um pouco em São Paulo, depois eu fui pro interior, aí eu lembro onde eu estava quando eu fiz a música. Então, por isso que eu acho que foi em abril. Eu fiz aqui em São Paulo e foi muito do que você falou dessa imprevisibilidade, sem saber o que vai acontecer com a gente, saber que todo mundo estava intocado, que todo mundo estava meio triste, meio aflito. Então é uma música que fala muito da dor, da tristeza, da gente deixar a tristeza entrar. Ela tem um pouco de Bom Dia Tristeza, do Adoniran e Vinícius, né? Assim, do deixar a tristeza entrar, conversar com ela e entender o que, que a gente faz com ela. Então, tem sido um grande hit, assim, as pessoas escutam em looping e falam que adoram, porque eu acho que ajuda a gente a lidar com essas dores mesmo.
E aproveitando essa deixa que você deu agora, Luísa, o seu álbum, ele tem muito disso, quer dizer, acho que por ter sido escrito num momento, assim, como a gente já citou várias vezes aqui, menos alegre, mais tenso, vamos dizer assim, o menos alegre, eu quero dizer, não que não tivemos alegrias, claro, tivemos perdas e muitas nesse momento, mas também tivemos muita coisa, principalmente de conhecimento pessoal de cada um. Eu acho que isso também foi muito valioso. E o seu álbum, ele tem muito disso, ele não é um álbum que tem muitas músicas assim agitadas, você pegou uns estilos mais, digamos, sofrência, vamos dizer assim, né? Tem muito bolero, muito fado, muita coisa assim, mas que são ritmos que estão muito ligados a essa coisa do sofrimento, não aquele sofrimento tal, mas aquela coisa do sofrer de amor. O fado por si só, ele já é uma música bastante dolorida de se ouvir, né? Tudo isso foi do momento ou foi, de repente, uma opção de você falar, não, eu vou cravar a linha rítmica do disco mais ou menos nessa pegada? Como é que foi isso na hora da criação e da formulação do álbum?
Eu acho que teve uma escolha no sentido de músicas que tivessem a ver, então assim, talvez as minhas músicas mais animadas, entre aspas, tenham ficado de fora, mas eu acho que também foi um processo muito inconsciente, assim, essa é a palavra, né, que eu acho que foi realmente um momento que eu tava passando, né, junto com a pandemia. Eu também perdi meu pai, não foi de Covid. Então eu tava nesse processo de tristeza, de sentir todas as dores, e eu acho que as músicas fizeram parte, mesmo músicas que foram compostas antes, que não falam do assunto, que não falam muito de tristeza, mas que tem essa onda que é uma música que traz muitos silêncios, né? Inclusive pela escolha das cordas, ela traz esses espaços, é uma música que não é o tempo todo preenchida, e eu acho que foi costurado desse jeito, um pouco racional e um pouco também místico, de juntar as músicas e ver que tudo deu essa forma aí que as pessoas estão recebendo.
É, se a gente pegar, que nem você falou, é um disco que não tem bateria, ou seja, não tem aquela pulsação rítmica batendo. A bateria que você colocou, aquela caixa com vassourinha que cria aquele clima. Os violinos, então, na verdade, é isso. A própria composição da música e depois a hora que você montou a galera para tocar, os instrumentos que tocariam no arranjo aí, eles trazem muito disso, né? Mostrando essa coisa que não é ruim. Quando eu digo assim, pô, parece que eu tô falando que, não, o bom é música alegre, música... Não, a música triste também faz parte, porque muitas vezes te toca lá no fundo e te faz você pensar em vários momentos, né? Aquela coisa, acredito que você já tenha acontecido. Muitas vezes você ouve uma música que não tem nada a ver contigo, mas você fala, nossa, escrever essa música pra mim. Porque você já vivenciou algo que encaixa bem aquela situação descrita na música. Acho que é bem por aí o negócio, né?
É bem por aí e traz essa coisa da emoção, assim, né? Que não necessariamente é só a dor, mas que faz os sentimentos todos aflorarem. Quando a gente decidiu a instrumentação, a gente decidiu ouvir umas referências, né? Pessoas e músicas que nos inspirariam para essas sonoridades. E duas pessoas muito atuais que foram ouvidas e pensadas, assim, foi o Antônio Zambujo e a Maíra Andrade. Antônio Zambujo de Portugal e a Maíra Andrade de Cabo Verde. E os dois já compuseram e gravaram músicas com essa instrumentação que traz esses respiros, que traz essa sonoridade que é só de ouvir, às vezes eu já me emociono, né? Então são grandes inspirações para essa formação e para essa gravação do disco.
Legal, e para você que ainda não ouviu Mulher Bomba, pode ouvir lá, porque, como eu disse, esses boleros, esses fados que a Luísa traz ali, e vários outros estilos, mas eu digo bolero e o fado porque é uma coisa bastante marcante ali, com certeza a música em si, não é? A melodia em si e as letras, elas te causam várias reações assim, em alguns momentos, por mais que a letra de repente traga um pouco desse sentimento, as reações são interessantes, porque aquilo que eu falei, elas em muitos momentos fazem você se identificar com alguma coisa que você já vivenciou ali, é muito interessante. Então, para você que tá ouvindo aí, vá atrás do Mulher Bomba aí, que tá em todas as plataformas, não é isso? Já tá disponível.
Tá disponível em todas as plataformas e teve uma pessoa que me escreveu perguntando se eu vou fazer disco físico. A princípio eu não tenho esse plano, mas que dá para baixar. Se você é mais ainda, né, do CD ou de ouvir a música sem estar necessariamente online, tem como baixar num portal que chama Omnis Canidae, do jeito que se fala mesmo. E aí lá dá pra baixar o disco inteiro, você pode gravar num CD e ouvir da forma que preferir.
Luísa, vamos mandar mais um som pro pessoal aí? O que, que a gente tem preparado na, como diria os disc-jockeys de rádio antigamente, na ponta da agulha? O que, que nós temos aí?
Oba, a gente vai fazer então a última, né? Acabou de tocar Senhora das Dores, que é a que abre o disco. Então eu vou mostrar a Mora, que é a última música do disco, que também é minha. A proposta dela era ser um coco e eu fiz realmente comendo a Mora. Depois ela foi virando uma letra autobiográfica em que eu falo da minha relação com a minha filha, da minha relação com a minha mãe, e é, tem participação da minha filha, ela fala uma coisinha lá que a gente sampleou e fez um batuque, e tem participação da Júlia cantando e tocando os tambores lá de Minas, arrasando, deixando tudo ainda muito mais bonito. É também talvez a música mais percussiva, né, do disco. A gente tava falando tanto dos silêncios, dos espaços, essa música realmente ela fecha falando pras pessoas, não, vamos lá, vamos se divertir também, é possível.
Legal, vamos quebrar o gelo aqui então, é a Mora com Luísa Toller, a gente volta daqui a pouco pra seguir com o papo.
Será que o amor veio da Mora? Ou será que foi a Mora que veio do amor? Será que o amor veio da Mora? Ou será que foi a Mora que veio do amor? Ô minha filha, quando você nasceu, eu plantei um pé de Amora, pedi pra Nossa Senhora te seguir no mundo afora, dando fruto e dando flor. Será que o amor veio da Mora? Ou será que foi a Mora que veio do amor? Será que o amor veio da Mora? Ou será que foi a Mora que veio do amor? A minha mãe, quando eu era pequenininha, disse, filha, vá-se embora, que a vida não demora, nas rasteiras sempre chora, nos festejos dê valor. Será que o amor veio da Mora? Ou será que foi a Mora que veio do amor? Será que o amor veio da Mora? Ou será que foi a Mora que veio do amor? Me apaixonei quando vi na mesma hora meu benzinho de cicola. Vem fazer música agora, não precisa de escola para ser bom cantador. Será que o amor veio da mora? Ou será que foi a mora que veio do amor? Será que o amor veio da mora? Ou será que foi a mora que veio do amor? Na minha terra aprendi que se rebola até quando rompe a aurora, mesmo longe de onde mora, ainda mais se a gente adora um batuque de tambor. Oh, ireiê, oh, ireiá, oh, ireiê, oh, ireiá, oh, ireiê, ireiê, ireiá, oh, ireiê, ireiê, ireiá, oh, ireiê, oh, ireiá, oh, ireiê, oh, ireiá, oh, ireiê, ireiê, ireiá, oh, ireiê, ireiê, ireiá, oh, ireiê, oh, ireiá, oh, ireiê, oh, ireiá, oh, ireiê, ireiá, oh, ireiê, ireiê, ireiá, oh, ireiê, oh, ireiá, oh, ireiê, oh, ireiá, oh, ireiê, ireiê, ireiá, oh, ireiê, ireiê, ireiá.
Beijão. Estamos de volta, então, depois de Amora. Falamos tanto de música de sofrência, no bom sentido ali e tal, e trouxemos um batuque gostoso aqui. E, dando sequência no papo, voltando um pouco, então, na sua carreira, Luísa, estamos falando desse trabalho solo, mas eu queria dar uma passada nos trabalhos que a Luísa fez até aqui, porque muita gente tá falando, pô, ela tá lançando o primeiro álbum solo, mas o que que a Luísa fez antes? Onde que estava essa menina com essa voz bonita? Bom, Luísa, como eu falei na abertura aqui, compõe o grupo Bolerinho, que nós já tocamos músicas deles aqui. É um trio Bolerinho? Bolerinho, é isso?
Isso, é um trio onde a gente toca e canta. É um trio vocal, onde todo mundo toca instrumentos e compõe. Bem equilibrado.
Temos a meia dúzia de três ou quatro, que já é uma trupe maior, já tem bastante gente ali, não é? Já tocamos música do meia dúzia de três ou quatro por aqui também. Tem o Vozeiral, pelo nome, deve ser uma coisa mais focada no vocal, é isso mesmo, Vozeiral?
Isso, o Vozeiral é um noneto, né? São nove mulheres, 100% vocal e percussão corporal. Surgiu como um curso, que eu era uma das professoras, junto com a Rita Maria, e acabou que a gente foi tomando gosto pelo palco, foi criando alguns espetáculos, foi bem legal. O Meia Dúzia, quando eu entrei, o grupo já tinha dois discos, já tinha alguns anos de trajetória, e eu entrei e depois fiz mais dois junto, né? É um grupo que tem um lado bem filho da vanguarda paulista, de humor, de performance, então é um grupo que eu tenho muito carinho também.
E além disso, tem o Tá Na Hora de Dormir, que o nome já sugere bastante, é um grupo infantil que a Luísa faz parte. Esse também tá ativo ainda, é isso, Luísa?
Isso, o Tá Na Hora de Dormir, ele veio do Meia Dúzia, só que é uma formação menor e é um disco infantil que depois se tornou um espetáculo. Depois que a gente aprovou o edital, fez circulação. A gente ainda não chegou a se apresentar depois da pandemia, né? Mas a gente tava se apresentando bastante e foi engraçado, né? Porque com a chegada da minha filha, eu pude ver a efetividade do disco, porque ele funciona mesmo, tanto que a minha música mais tocada no fim do ano, assim, nessas plataformas de streaming, era uma música do Tá Na Hora de Dormir. Eu falei, eu tô dando dinheiro pra mim mesma, né, porque de tanto tocar a música que a criança vai, escuta e dorme e gosta, eu falei, nossa, faz sucesso mesmo, viu, gente? Quem tem filho pequeno, eu recomendo ouvir o disco.
É isso, né? Faz o trabalho, isso, aquilo, mas aí na prática é onde você coloca em xeque se realmente tá funcionando.
E funciona.
E também, como eu já disse, a Luísa esteve aqui, hoje ela já não faz mais parte, né? Devido à questão de agendas e de correrias de cada um. Ela fez parte do Casa 7 quando esteve com a gente aqui. E agora ela vem com o trabalho solo. Luísa, essa coisa, você que sempre fez parte de grupos, sempre teve rodeados, ou seja, por mais que hoje você tenha, claro, um grupo, tem um produtor, tem os músicos que estão contigo, a galera que ajudou no arranjo, mas o nome que está à frente de tudo isso é Luísa Toller, é o trabalho solo, é o álbum solo. Qual a diferença que você sentiu aí entre aquele trabalho de grupo, onde todo mundo sentava e dirigia, vão para cá, vão para lá, discutia-se para chegar a um direcionamento, e hoje Luísa Toller, que por mais que tenha toda essa trupe junto contigo, é o seu trabalho, ou seja, são os seus olhos que vão guiar isso, você que vai dar as notas e os direcionamentos, por mais que você esteja aberta a ouvir a galera, mas a decisão final é sua. Como foi para você essa troca? Como está sendo essa nova experiência?
Em ambos os processos, eu acho que tem um aprendizado muito grande, assim. Eu sempre gostei muito de trabalhar em grupo. Também foi uma forma de me sentir protegida das minhas decisões. De se sentir apoiada e de se sentir... Se dá errado, não sou eu que decidi isso sozinha, sabe? Assim, nos dois sentidos. E eu tive que aprender a dialogar também. Porque muitas vezes tiveram discussões de escolha de repertório, de escolher o arranjo. Às vezes eu me apeguei muito a uma parte que queriam tirar. Então sempre foi muito difícil trabalhar em grupo. Como é difícil trabalhar sozinha nesse sentido de você saber qual tipo de diálogo você tem que estabelecer. No meu trabalho solo, que eu também, como você disse, ele é zero solo no sentido de que tem muita gente envolvida, eu também fui aprendendo que quem dá a palavra final sou eu. Então assim, olha, não estou gostando disso, como que eu vou falar pra essa pessoa que eu não estou gostando disso? Inclusive porque todo mundo que a gente chama pra participar, a gente tem uma relação de amizade, né, uma relação de afeto. Então como estabelecer esse diálogo e colocar os desejos, sem virar uma coisa também super hierárquica e super dura, né? Pra mim foi um aprendizado, eu senti que foi importante eu aprender a me colocar e que tudo tem dado bons frutos, assim, os diálogos têm acontecido, na parceria de produção também, então eu me sinto bem realizada, sabe, com esse aprendizado. E sinto falta também de trabalhar em grupo, mas acho que em breve vou conseguir dar conta das demandas de grupo, né, que às vezes a gente precisa botar a cabeça numa coisa só e fazer ela acontecer.
Principalmente quando é uma coisa nova e que, como você falou, você tá aprendendo, então deixa eu focar aqui pra coisa começar a caminhar e depois começam a caminhar em conjunto todas as pontas do barbante aí, vamos dizer, não é? Que é um barbante que tem várias pontas, na verdade.
Pois é.
E o que eu quero pedir pra você agora, Luiz, eu já dei um pitaco aqui e eu sei que você tá trazendo um pitaco bacana pra gente aí. Eu vou te convidar pra você, usando o nosso verbo aqui, pitaquear nos Sons do Brasil.
Demais. O meu pitaco é uma música da Josiane. A Josiane eu conheci no meu show de estreia, agora, no show do Mulher Bomba, por ser uma amiga da Júlia Tizumba, e a Júlia Tizumba veio lá de Minas participar do meu show, e a gente conversou bastante, depois teve aquele momento, vamos tocar, né, fazer um som junto, pós-show, eu consegui ouvir, pude ouvir, né, tive essa honra de ouvir ela cantar e falar sobre o seu trabalho, e eu fiquei muito emocionada. Depois que eu fui ouvir o disco, me encantei por algumas músicas, e uma delas foi essa música Do Mercês, que ela falou que é sobre a Senhora dos Mistérios, o que tem a ver com uma bisavó dela que foi bordadeira, que foi rendeira. Então, é uma música que antes de saber a história eu já fiquei emocionada e agora sabendo eu escuto ela e acho muito forte. E ela tem videoclipe, então eu recomendo que as pessoas ouçam e também que vejam o videoclipe da Josiane.
Pitaco da Luísa Toller aqui nos Sons do Brasil, Do Mercês com Josiane, e a gente volta para o nosso terceiro bloco.
Quem é você? Quem é? Quem é você? Dona, Dona Maria, Dona Maria da, Dona Maria das Mercês. Quem é? Quem é você? Quem é? Quem é você? É um pano dourado dançando no céu.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
A noite é sua e minha também. A noite é escura e as matas densas ardem. A noite é absurda, obscura, refém. Cá dentro em meu peito os sentimentos partem. A noite é afoita, esbelta, inútil, que nem minha voz pode nos levar além. A noite é sua e minha também. A noite é escura e as matas densas ardem. A noite é absurda, obscura, refém. Cá dentro em meu peito os sentimentos partem. A noite é afoita, esbelta, inútil, que nem minha voz pode nos levar além. A noite é sua, a minha também. A noite é escura e as matas densas ardem. A noite é absurda, obscura, refém. Que dentro em meu peito os sentimentos partem. A noite é afoita, esbelta, inútil.
Terceiro e último bloco do Sons do Brasil 372 com Luísa Toller. E vocês ouviram A Noite, que é mais uma faixa desse álbum novo. Luísa, fala pra gente então sobre A Noite.
A Noite foi uma música que surgiu primeiro a letra. Eu até cheguei a mandar pra Maria Beraldo, né, que é uma das boleirinhas, botar música. Só que, como a gente brinca, eu sou rápida e ela é lenta, né? Os processos são diferentes. Eu acabei fazendo a música antes. E fiz como uma valsa, né? Ela não tinha pensado nela como um fado quando foi feita. Mas quando a gente escolheu as 8 músicas do disco, a gente tinha certeza que uma delas seria um fado. Principalmente pela minha história, assim, né? Meu avô era português, então... Já cantei muito fado, já cantei em casas portuguesas, já cantei em teatros. Cantei até lá em Portugal e tem um gosto, assim, né? Uma coisa de ouvir esse tipo de música, de ouvir esse tipo de linguagem da voz, né? Que muda o acento das palavras, que tem essa sofrência que você falou, das notas, dos glissandos, das aberturas das vogais. Isso me encanta muito, assim. Eu escuto alguém cantando fado, eu já fico arrepiada. Então, a gente pensou que alguma das músicas poderia caber um fado e A Noite virou, assim, né? Uma brincadeira, porque ela é uma valsa, né? É uma música em 3, então ela não tem necessariamente um acompanhamento tradicional de fado, que seria o tom, tchá, tom, tchá, tom, tchá, né? Não dá pra fazer isso numa música em 3, mas a gente foi brincando disso, da música ser curtinha, então ela vai se repetindo e aí vai virando um fado até que no final eu faço o sotaque português. E tem sido muito legal a repercussão, as pessoas escutam. Ela não é uma música triste, né? Ela é uma música misteriosa, então também deu um tom diferente colocar a sofrência portuguesa lusitana nela. É isso, é o fado que coube dentro desse repertório.
E eu acredito que por essa sua experiência, como você disse, essa vivência de cantar fados, né, shows em várias clubes e casas portuguesas, e como você disse, até Portugal, é claro que isso não poderia faltar no seu repertório. Como você disse, qual era eu não sabia, mas tinha certeza que um ia ser fado.
Isso, a gente tinha esse planejamento aí e ficou legal.
Muito bom, e tá aí, então, a noite, como vocês acabaram de ouvir. E um outro ponto que eu quero ver contigo, Luísa, falamos da Luísa compositora, Luísa mãe, Luísa cantora, Luísa fadista, e temos aqui a Luísa que escreve para a revista Asmina. No início falei que você é uma ativista dentro desse movimento feminista, mas eu quero saber da Luísa, colunista. É uma coluna que você tem lá, que você escreve a respeito disso? Fala pra gente desse lado seu, Luísa.
Eu entrei pra revista Asmina, acho que já faz uns 4, 5 anos, de um jeito muito oferecido, assim. Eu gostava já de ler e acompanhar o trabalho e eu pensei, precisa ter alguém falando sobre arte, sabe? Falar sobre como o feminismo entra na arte, ou às vezes como ele não entra, porque não deixam, né? Então, me ofereci, elas aceitaram, né? Pediram pra eu escrever uma coisa, pra ver como é que era a minha escrita, e eu comecei falando sobre a exposição das Guerrilla Girls no MASP, que são justamente um movimento artístico que fala sobre a presença de mulheres dentro dos museus, que muitas vezes elas estão nos quadros, mas não estão como artistas, né? Como pintoras, ou como escultoras, ou como qualquer outro feitio da arte, né? Então, de lá pra cá, eu escrevi bastante coisa. Escrevi sobre cinema, escrevi sobre literatura, escrevi sobre exposições, sobre discos, sobre shows, entrevistei a Anelisa Assunção, que foi muito legal essa entrevista. Entrevistei uma enfermeira indígena, mas falando um pouco sobre a questão cultural indígena, né? Não necessariamente sobre o trabalho dela com saúde. Então, para mim é um processo de aprendizado, né? Foram coisas que, fazendo, escrevendo e pesquisando, eu consegui conhecer muita gente legal e falar sobre esses espaços onde a mulher entra ou representada ou de criação, que também tem super a ver com o meu mestrado, né? Eu fiz mestrado na USP sobre isso, sobre um pouco os discursos nas letras de música, sobre o apagamento das mulheres na história da música, muitas vezes que a gente não teve conhecimento ou que simplesmente interromperam suas carreiras porque casaram e tiveram filhos. E também, no fim, sobre a participação de mulheres dentro da vanguarda paulista, porque foram mulheres que ocuparam vários lugares, cantoras, instrumentistas, compositoras, produtoras, elas participaram de uma forma bem efetiva do movimento, e de lá para cá a gente consegue ver esse crescimento. E dentro da música eu costumo trazer essas discussões, tanto nas letras de música, como eu faço na moda moderna para uma questão antiga, que eu tento contar uma história com um final feliz, né? Uma tentativa de feminicídio com um final feliz. Tanto na questão da representatividade, né? Porque eu comentei que quando eu escolhi o trio do Ivan, do Gustavo e do Lê para me acompanhar, eu tinha certeza que não seria um disco só eu e os três, que precisava ter outras mulheres participando, que precisava ter essa representatividade para eu poder ter espaço e falar sobre isso, né? Porque a gente ainda vê muitos festivais, muitas curadorias, onde cada vez os espaços aumentam, mas que mesmo assim ainda é pouco discutido. Se considera muitas vezes um festival com uma curadoria 100% masculina, né, um shows com formações só de homens tocando, uma coisa neutra, uma coisa normal, né, e a gente deveria estar sempre questionando isso, porque não tá faltando mulheres instrumentistas, compositoras, cantoras para ocuparem esses espaços. Então, é muito importante que essa discussão da representatividade ocupe os nossos dias. E eu entendo quem, às vezes, é mais reativo ao discurso feminista, porque eu sinto que é muito difícil dialogar nas redes, né? Os discursos são muito violentos, as pessoas brigam muito. E então, muitas vezes, as pessoas se sentem acuadas. Mas é muito importante a gente aprender a dialogar, porque não é um discurso que pretende prejudicar alguém. É um discurso, justamente, que pretende dar espaço para pessoas que nunca tiveram, né? Ou que tiveram muito pouco, ou que tiveram sempre um espaço concedido por um homem, né? No caso de cantoras e artistas que foram produzidas por seus pais, por seus maridos, por seus tios. Tem muitas histórias, né, de artistas que a gente conhece que sempre tiveram um espaço concedido por um mundo muito masculino. Esse tem sido o meu mote, a minha luta e a minha proposta mesmo dentro da música, né? De contar outras histórias e outros pontos de vista.
E nada melhor do que você para falar a respeito disso, porque qualquer coisa que eu falasse aqui, eu não ia ter todo esse embasamento para falar. Então, está muito bem representado o assunto aqui e muito bem apresentado também. Luísa, eu vou dar o segundo pitaco Sons do Brasil aqui, que nós estamos trazendo, que é também uma música que foi lançada recentemente, um clipe, tá aí também no YouTube, só você procurar, que é a música Carnaval, do Glebo. O Glebo, que é um componente do grupo Maquinamente, que já esteve com a gente aqui, mas ele, como a Luísa também, fazendo um trabalho solo, e a gente vai apresentar pra você. É um rhythm and blues bem balançado, assim, daquele estilo mais swingado, e que ficou muito bacana. Vamos lá então, Carnaval com o Glebo, e a gente volta aqui pra gente passar a régua no nosso papo.
Você chegou, o plano mudou. Trouxe um sorriso, vim um otimismo, uma seda, uma flor. Yeah. E a casa que tava vazia, agora tem louça suja na pia. E a gente falava coisas muito legais sobre disco voador, sobre energia. São Paulo, é feriado, tamo no estúdio, na Moca. Moro na Vila Prudente aqui do lado. Me fale qualquer coisa, menos que alguma coisa é por acaso. O louco nunca tá solto, nem sozinho. A lei da atração junta os caminhos. O louco nunca tá solto, nem sozinho. A lei da atração junta os caminhos. O louco nunca tá solto, nem sozinho.
Estamos de volta depois de Carnaval com o Glebo aqui, Pitaco Sons do Brasil, e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 372. E Luísa Toller, prazerzaço em te receber mais uma vez aqui, agora com o seu trabalho solo. Para o Sons Brasil, isso é muito gratificante. A gente vê todo esse desenvolvimento. Quando eu falo de desenvolvimento, é porque, poxa, eu já recebi algumas pessoas aqui que depois eu encontro. E aí, como é que tá? Ah, parei ou paramos com o grupo dentro dos tempos e dessa coisa coisa bastante complicada que a gente sabe que é a música independente. É um termo que eu nem uso mais, porque hoje em dia todo mundo é independente, mas claro, existem os independentes que estão lá em cima com os focos, olhares e holofotes todos direcionados, e tem a galera que está aqui fazendo coisa bacana na batalha, e isso eu dou muito valor. Então quero parabenizar você por esse lançamento do primeiro álbum solo, um trabalho muito legal. Hoje mostramos um pedacinho aqui, reforço para vocês, vão até as plataformas, ouçam lá o trabalho Mulher Bomba da Luísa. E Luísa, eu só tenho a agradecer por ter me dado essa honra de receber você aqui no Sons do Brasil.
Eu que agradeço, Serginho, estou muito feliz com o convite, muito feliz em poder voltar. Sou ouvinte do Sons do Brasil, já ouvi várias vezes, né, assim, às vezes voltando do interior em São Paulo, a gente chega e liga a rádio e aí começa a ouvir, e às vezes descobre uma pessoa que você não está acostumado a escutar. Então acho que é muito importante esse espaço. Eu gosto de falar que eu não sou nada independente, que eu sou dependente da escuta das pessoas, dos convites, das participações, de tudo que tem, assim, dos editais, de tudo que a gente pode participar para poder levar nossa música para outras pessoas, porque é muito gostoso saber quando uma pessoa escuta e reverbera e às vezes vem te escrever e falar que gostou. Eu tenho ficado muito feliz com essa resposta do disco.
E uma coisa que eu quero ver contigo é o seguinte: primeiro, além do show de lançamento que aconteceu em abril, já tem alguma outra previsão de show pintando por aí? Só pra galera já começar a se preparar pra poder assistir o Mulher Bomba ao vivo.
Sim, na verdade, agora 3 de junho acabou de acontecer o show e depois em agosto a gente tem previsão de fazer um show aqui em São Paulo. Fora isso, tem algumas datas a serem combinadas e eu tô tentando levar o lançamento pro Rio de Janeiro e pra Belo Horizonte. Então quem me acompanhar, principalmente pelo Instagram, que às vezes eu coloco no Facebook, né, mas no Instagram eu tô mais direto, assim, né, eu vou avisando dos shows por lá. E se a pessoa às vezes não tem redes sociais e quiser me encontrar, se procurar o Luísa Tolle naquele link bio, né, que tem tudo, dá pra encontrar em todas as plataformas, dá pra ver todas as entrevistas que saíram, inclusive essa eu vou botar lá também. Tem meu contato, tem contato de telefone da produção, tem contato de e-mail, então dá pra fazer contato com a gente através desse link bio Luísa Tolle.
Quero agradecer aqui também a Flora Miguel, que acabou dando uma assessoria pra gente. Flora, obrigado. Ela que faz assessoria da Luísa nesse trabalho aí. E quero chamar vocês aí para seguir o Sons do Brasil nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @sons.do.brasil, no Facebook, no @projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, onde os programas que já foram ao ar estão à disposição para você ouvir lá, desde o nosso número 1. Lá 7 anos atrás até os mais atuais. É só você entrar no mixcloud.com/sonsdobrasil e escolher aquele que você quer ouvir. Sons do Brasil garante papo bacana e música de primeira qualidade, isso a gente não abre mão. E, Luísa, temos a tradição aqui no Sons do Brasil de encerrar o programa, claro, com uma música da artista que esteve com a gente aqui, para que a gente sempre encerre bacana apresentando o trabalho, e hoje não vai ser diferente. Peço que você indique então uma música para que a gente possa encerrar o programa Sons do Brasil 372.
Então eu indico a música Moda Moderna para uma Questão Antiga, que, como eu comentei, é a música menos autobiográfica do disco, né, graças a Deus. E é uma música que fala sobre uma tentativa de feminicídio do ponto de vista da mulher. Dessa ideia de que a mulher conheceu alguém, depois ela se apaixonou, depois ela não quis mais ficar junto, o ex-parceiro não aceitou, mas ela consegue sobreviver. E é uma resposta a muitas músicas do nosso cancioneiro, né, músicas caipiras, sambas, boleros, até não precisa nem ser do Brasil. Tem muitas músicas que falam de feminicídio que até pouco tempo atrás a gente chamava de crime passional. Então hoje a gente consegue conhecer dentro de uma música uma história um pouco diferente, com um fim um pouco diferente.
Quero agradecer a você que ficou com a gente durante esse bate-papo com a Luísa Tolle e, claro, aguardando você também na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita música, muita história, muito amor, muito humor, muito carinho, muita emoção e tudo mais, e sempre com esperança no coração de que amanhã com certeza será muito melhor do que hoje. Luísa, muito obrigado por você estar com a gente aqui, viu?
Obrigada, obrigada você que também está ouvindo, obrigada Serginho e até as próximas.
Isso aí, até a próxima semana. Fica então com Moda Moderna para uma Questão Antiga com Luísa Tolle. Um abraço e até lá.
Foi num certo dia em que Zé Roberto e eu nos conhecemos, na festa de rua atrás da capelinha, ele de vermelho e eu azul clarinho. E quem pensaria que logo de pronto nos apaixonemos? Mês ou dois montemos a nossa casinha, Zé cuidava a roça e eu lá na cozinha. Eu nunca diria que com o tempo eu fui gostando um pouco menos da rotina morna em que a gente se via. Ele mal ficava e eu nem saía. Ai, que agonia, conhecendo outro moço no sereno. Me deu alvoroço, me senti vivinha, mas dizer pra Zé foi quase minha ruína. Mas você é minha, era a fala dele suando e tremendo. Disparou a bala e me vendo caída, de orgulho ferido, partiu de saída. Uma noite fria ele quis controlar de certo a minha vida, mas é Roberto, era ruim de mira, aquele tiro não passou nem perto. Numa noite fria ele quis controlar de certo a minha vida, mas é Roberto, era ruim de mira, aquele tiro não passou nem perto.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.